Gomes, aqui é o Bruno Gomes e tá começando mais um episódio de Cabeça de Leve, podcast dos Aleves do Magalu. No episódio de hoje, a gente vai bater um papo sobre se em 2021 fazer faculdade ainda é o melhor caminho para entrar em tecnologia e se vale a pena fazer faculdade.
Oi, oi pessoal, eu sou a Milene e bora aí tocar uma ideia para ver se vale a pena ou não fazer algum curso na área de computação.
E aí pessoal, tudo bem? Quem fala é o Antônio e hoje tem uma polêmica, hein? Vale ou não a pena fazer faculdade?
Assim, olhando desde quando eu comecei, que faz uns 15 anos, talvez mais, 16 anos. Cara, eu acho que mudou bastante o cenário de tecnologia e como a gente lida com quem vai entrar no mercado. A escassez do mercado continua parecida ainda, se não pior. É estranho, né? Porque acho que a perspectiva que eu tinha de tempo de que as coisas iam melhorar nessa perspectiva de escassez. Só que não melhorou não. Tipo, tá igual ou pior, assim. Eu acho que tá pior, na real. Eu acho que o mercado tá mais desequilibrado e as pessoas estão em cargos mais altos sabendo menos. Isso é um problemaço, sabe? É a evidência de bolha, assim.
Escassez do quê, quando você diz? De profissional?
De profissional isso. Qualificado.
De bons profissionais. Eu concordo bastante com o Gouveia. Você pode notar que em recrutamento sites, né, que buscam por candidatos, sempre vão prezar por vagas com nível maior de experiência. É difícil começar com uma coisa tipo um júnior, um estágio, porque hoje a demanda tá tão grande de trabalho, de coisas complexas, de plataformas e redes sociais, startups, que eles precisam de um negócio já com maior maturidade, maior responsabilidade, e isso acaba afetando bastante quem tá começando na área, eu acredito.
Sem dúvida. Ah, eu vou dar uma resposta que eu acho que depende muito se vale a pena ou não. Sei que a resposta depende, né? Meio que, mas assim, eu acho que tem seus pontos bons e alguns pontos não tão bons. Assim, eu acho que a faculdade ajuda muito a você ter contato com muitas coisas diferentes, né? Do que quando você vai estudar sozinho, né? Você for iniciar os estudos, você vai escolher uma linguagem, front ou back, e vai ficar naquilo. Pelo menos, quando eu fiz faculdade, fiz na FATEC, tinha um leque, né, de linguagens e que ajudaram bastante a escolher o que eu gostava mais. E não só de linguagem, né? Por exemplo, engenharia de software, né? Dá uma visão de diagramação, UML, né? Tem coisa que é bem teórica, que faz toda a diferença na faculdade. A única coisa que eu fico pensando assim, que eu não sei se faz tanta diferença, é ter 4 módulos de cálculo. Não sei se faz tanta diferença. E também ajuda, assim, bastante o networking, né? Eu, por exemplo, conheci o Labs, porque um professor meu era muito fã do Labs, e eu conheci através dele. Inclusive, ele levou a nossa sala para conhecer o Labs presencialmente, e isso foi muito legal, né? E conhecer também a experiência dos professores, né? Ver que tem muito professor muito fera, que já mexeu com coisa muito louca. E na minha visão, assim, um ponto ruim é que às vezes eu tinha a sensação que eu tava aprendendo coisa que já era do passado e que hoje já era super otimizada por coisas melhores. Às vezes eu achava que as tecnologias eram meio defasadas. Isso é ruim, porque pra vocês terem ideia, na época da faculdade eu já trabalhava na área e eu tava aprendendo JSP, sabe? Mas eu já trabalhando com Spring, então assim, é uma diferença bem, bem grande, sabe? Mas que é conhecimento, de forma geral, né?
Pra gente que já tava no mercado de trabalho, eu acho que a gente tem uma visão muito diferente pra quem tá começando, assim, realmente do zero, pegando lógica, primeira linguagem. A gente já tem uma experiência muito ali vivida. Então você começa na faculdade e ele vai te ensinar, por exemplo, o C Sharp, uma linguagem que talvez você já utiliza durante o seu dia a dia. Talvez isso não vá te cativar tanto numa faculdade, mas igual o Nenê deve estar falando, né, a questão do network. E eu digo mais, desenvolve outras habilidades, como trabalho em equipe, liderança. Você tem que priorizar a questão de entrega de prazo, então tem a questão de responsabilidade, e as outras matérias também acabam complementando. Eu sentia mais alegria quando não era uma aula de programação, por exemplo. Quando era algo, sei lá, ética, filosofia, até o cálculo. Eu, no começo, realmente apanhava bastante. Eu gostava, porque era uma coisa diferente. E também, assim, acho que tá exagerado, né? A quantidade de módulos de cálculo que tinha. Acho que, no fundo, era pra desenvolver nossa lógica, conseguir ter uma concentração melhor, né? Nos exercícios. E lidar com pressão também. Eu acho que isso, querendo ou não, acaba agregando a soft skill que a gente ganha. estranha. E assim, eu tive uma experiência muito boa. Eu também fiz a FATEC aqui de Franca. E é uma ótima faculdade. Professores incríveis, um abraço pra quem estiver ouvindo aí. Só que realmente, a gente sente que a grade, a gente sabe que não é a faculdade que escolhe, não é os professores. Ela não consegue atualizar a tamanha velocidade que hoje a comunidade gira, né? Então hoje a gente tá lá aprendendo sobre o Angular, um exemplo 4, só que já tava rodando 8, a galera tá usando React já, talvez já tá usando outra lib, ainda mais, por exemplo, JavaScript, que lança cada mês nosso framework novo aí. Então é muito complicado a faculdade conseguir acompanhar também as demandas do mercado de trabalho, que tá muito agressivo. É, não sei o que vocês acham.
Eu fui bem generoso em falar em uma faculdade com Angular, tá? Eu fico só PHP, JSP, JSF, Primeface, sabe?
Eu tenho uma perspectiva diversificada sobre isso, que é assim, eu fiz faculdade, mas eu não tenho diploma porque eu trabalhava e eu não tinha paciência para ir para as aulas que eu já sabia matéria. E aí eu faltei muito e aí eu nunca fiz essas matérias e aí eu jubilei por falta e já era, não veio diploma. Então, eu sou o péssimo exemplo, mas a faculdade, eu acho que ela foi bem importante porque é o que a Mi falou sobre coisas de fundação. E eu acho que, hoje em dia, a escassez de bons profissionais e a aceleração geraram um mercado de aceleradoras que pegam, por exemplo, pessoas que querem transicionar de carreira ou iniciar em tecnologia e fazem bootcamps intensivos de alguns meses para fazer essas pessoas começarem a trabalhar em soluções básicas e tudo mais. Eu acho que isso é legal, porque a gente inicia as pessoas no mercado de trabalho, mas eu acho que as pessoas que entram no mercado de trabalho por aí, às vezes elas entram com uma expectativa, ah, eu vou pra tecnologia porque o salário é bom. E sim, o salário é bom. Porém, se você ficar crescendo desse jeito errado, você vai ganhar esse salário que você acha bom agora, o resto da sua vida, porque você nunca vai ter consistência de aprendizado. Então você vai ter um problema que é, você nunca vai ter oportunidades melhores porque você vai ser aquele mesmo profissional que sabia fazer as coisas do começo da sua carreira porque você não evoluiu na sua fundação, sabe? Você não cresceu em compreensão de arquitetura, algoritmos e várias coisas que são importantes para você ter uma fundação sólida que a faculdade te dá. Você pode questionar o modelo de ensino, etc e tal, mas a faculdade, ela te dá isso. Então eu acho que é importante sim você fazer faculdade olhando pela perspectiva da fundação das matérias que são mais essenciais, tipo álgebra, cálculo, estatística, sabe? Essas matérias eu acho bem importantes, assim. Eu acho que as matérias ligadas à matemática, tem vários professores que não entendem a aplicabilidade disso no mundo real. E aí, a gente fica com essa sensação de tipo, putz, cara, é um exagero esse negócio, sabe? Eu nunca vou usar algumas coisas de cálculo 2 na minha vida profissional. E não é verdade. Talvez você esteja enterrado em tarefas triviais do dia a dia, para quando você tem problemas que você pode usar isso, isso vai ser útil para você não gastar tempo à toa, você esqueceu como se aplica isso. Porque seus professores nunca te falaram como aplica isso. E aí eu vou dar uma dica. Quando você vai olhar a complexidade de arquitetura distribuída, você consegue exemplificar em equações matemáticas a complexidade de execução daquilo, para você conseguir falar, putz, cara, essa arquitetura é ruim, ela não é boa, ela tem vários saltos. Você pode exemplificar isso através de equação matemática, sabe? Você não precisa escrever código e fazer uma POC e ver que ficou uma bosta. Você pode fazer conta e falar, é ruim. Então, eu acho que isso é uma das coisas que o modelo de ensino peca, é em pegar casos do mundo real e trazer pra aplicabilidade, sabe, de teoria na prática. Pelo menos o que eu aprendi, eu não via isso. Eu não via essa transposição, sabe?
E é muito isso que o Gouveia falou. Nem tudo é sobre código. Às vezes tem questões ali que você não precisa programar. É uma questão de lógica, às vezes um cálculo matemático. E assim, eu vejo também que a faculdade, ela acaba abrindo muita oportunidade para quem tem curiosidade, tem vontade. Às vezes vê um amigo que faz TI, ou li, ou trabalha numa empresa. Fala, nossa, antes de você começou e tal, você começa a trocar uma ideia. E a pessoa tem um primeiro contato, né? Então ela vai te dando os caminhos, a trilha para você seguir seu próprio caminho. Então eu acho isso muito interessante. Mesmo que ela não seja, tipo, mais atualizada possível. Tudo que você vai precisar pra começar sua carreira, você vai ter lá. Você vai ter engenharia de software, você vai ter estatística, você vai ter cálculo, lógica, vai ter sua primeira linguagem, seu primeiro framework. Você vai conseguir formar uma ferramenta ali ao fim daquele curso. Vai conseguir gerar alguma coisa, algum valor. Então, querendo ou não, a faculdade, sim, ela dá uma preparada pra você meio que básica, mas ela te dá uma introdução boa.
Sem dúvida. dúvida, eu concordo com os dois. Eu acho que, sim, ajuda demais na construção de uma base sólida, né? Mas eu também acho que, infelizmente, aí em 3-4 anos de faculdade, você vai sair de lá e não vai estar preparado pro mercado, sabe? Acho que...
Mas isso em toda faculdade.
Eu acho que sim.
Quase todo curso é assim.
É, se você tá aí cursando alguma coisa, eu acho que, além de você estar cursando, você tem que aprender por fora, sabe? É meio chato, mas só depende de você. Você tem que estudar aí e buscar aprender coisas atualizadas, digamos assim. As coisas estão rolando no mercado mesmo, sabe?
Eu vejo isso que você falou como uma deficiência do modelo de ensino padrão de N cursos, sabe? De exatas e humanas. Tem vários cursos que tem esse problema de você sair e não saber aplicar, porque você, na real, nunca teve essa transição linear, sabe? É sempre um degrauzão, assim, que acontece. Você sai da faculdade e, tipo, cara, parabéns, você não sabe nada, você tem que aprender tudo com uma base que você tinha antes, porque agora o mundo mudou completamente e você vai ter que aprender tudo do zero, porque o mundo real é completamente diferente do que você via na sala de aula. Eu acho que tem faculdades que suprem isso direito, mas são raras, não são a maioria.
E existe prática também. Você pode fazer, por exemplo, um curso de violão, ir lá uma vez por semana, mas se você não praticar, você não vai sair do lugar. Tem que sair da sua zona de conforto também, às vezes, pra dar um degrauzinho a mais. E isso realmente é pra praticamente tudo. Pode fazer um curso de culinária. Você pode ir lá aprender, fazer a receita, aprender todas as técnicas, saber os motivos do porquê usar aquele ingrediente ou não. Mas se você esquecer lá, ficar um tempo fora, você vai esquecer. Você tem que botar em prática, tem que botar em ação também.
É, e o modelo de ensino não é o único culpado, porque a gente também tem que alinhar as expectativas. Tipo assim, o que você falou da aula de violão é legal, porque não adianta nada você fazer aula de violão e treinar em casa e, sabe, nossa, eu toco bem demais. E aí você vai tocar num lugar e, putz, no lugar o mundo acontece, sabe? Sua corda pode estourar, a acústica pode ser um lixo, o equipamento pode falhar, você pode ficar nervoso e começar a errar. Tem um milhão de coisas que no mundo real só acontecem e você não tava preparado pra aquilo. É aí que a experiência entra em jogo, sabe? Você começa a apanhar da vida e começa a falar, ah, tá, entendi. É assim que a dinâmica da surra funciona. Preciso esquivar um pouco aqui, preciso fazer outra coisa ali e tal. E aí você começa a aprender. E aí que você acumula experiência. É importante anotar isso pra galera também não ficar tipo, ah, aqui o sistema de ensino é uma merda, não sei o que, lá, blá, blá, blá. Não, ele pode ter falhas, mas não vamos botar toda a conta nisso, entendeu?
A experiência vale muito na nossa área, né, gente? Assim, eu queria até lançar uma pergunta aqui, né? Por que vocês acham que agora, né, tá nessa onda... De todo mundo falar, ah, não vale a pena ter diploma em computação. Eu fui pensando, será que é por influência de grandes nomes da computação? Tipo, Steve Jobs, Bill Gates, Mark Zuckerberg. Será que é por esses caras que todo mundo fala, ah, não precisa mais? E eu vejo, gente, que muita vaga assim, de empresa grande, ainda tem como requisito a graduação, né? Então, não são todas as empresas que não estão exigindo isso, né? Por que será que isso começou agora, sabe? Assim?
Minha visão sobre isso é a seguinte, eu não me importo com a pessoa ser formada ou não. Por quê? Porque hoje em dia você consegue aprender muita coisa sozinho. Eu aprendi muita coisa sozinho, sabe? Eu já sabia várias coisas antes de entrar na faculdade, muita coisa fora da faculdade e algumas coisas na faculdade. E naturalmente, conforme você vai acumulando experiência, a sua bagagem vai ser mais fora da faculdade do que na base que você tinha na faculdade. É inevitável. Mas eu acho que a faculdade é importante sim, se você quiser ter uma base sólida, sabe? É tipo, sei lá, eu quero ser um puta instrumentista de violão, só que eu vou aprender tudo sozinho. Beleza, você pode aprender tudo sozinho, mas você vai ter um nível de dificuldades e de coisas que você vai ter que estudar, que você vai ter que contar muito com o seu autodidatismo e a sua persistência. E, por mais legal que isso possa soar, às vezes não é o caminho mais fácil, sabe? Às vezes o caminho mais produtivo é você fazer aula, sabe? E assim, dito isso, eu sou uma pessoa que eu sou bastante autodidata a minha vida toda, mas eu não sou a pessoa que defende disso, porque, cara, eu não gosto de que as pessoas vão tomar decisão baseada no que eu sou, sabe? Cada um tem que tomar decisão baseada no que você é, sabe? Você tem que sacar se pra você é mais fácil aprender sozinho ou se aprender com uma aula e não ficar julgando de que, ah, isso é melhor, isso é pior. Tipo, não, cara, cada um tem seu jeito, sabe?
Eu tenho uma percepção que hoje em dia tá tudo tão precoce, tudo rápido. As pessoas querem já aprender a última tecnologia que lançou, já implementar em produção e falar, nossa, só o toldão da tecnologia, sei todas as stacks modernas, moderninhas, e que eu sou jovem dinâmico moderno. Mas, assim, eu vejo que essa pressa, como diria aquela frase, né, a pressa é inimiga da perfeição. Então, às vezes, ela pode estar usando uma puta linguagem legal, bacana, framework super moderno, mas o primeiro BOzinho em produção ali, ele vai espanar. Ele não vai saber lidar com aquilo. Ele vai ficar desesperado, porque ele não tem experiência. Pode ter aquele conhecimento adquirido ali da linguagem, por ter estudado, mas sem a experiência, ele não vai saber lidar com as suas ferramentas. Então, o cara, vamos supor, usando analogia, o cara pode ser um guerreiro ali, super poderoso, com uma espada enorme ali, de poderosa. Só que se ele não saber lutar, ele vai apanhar.
Achei muito legal aí que você comentou, Bovilha, sobre se conhecer, né? No meu caso, eu fiz o ensino médio junto com técnico em informática. E não vou negar que, tipo assim, eu fui fazer o técnico em informática porque eu gostava de computador, sabe? E é uma coisa que eu observo, que eu observei, no caso, né? Em alguns colegas durante a faculdade. Que gostavam de computadores, achava que só porque gostava de computador que ia se dar bem na computação. E computação, gente, não é a mesma coisa que computador. Computador, a gente pode dizer que é o veículo que faz a computação acontecer. Então, a computação é uma ciência, né? É um conceito. Então, eu acho que essa diferenciação é bastante necessária para você não entrar na computação achando que você vai desenvolver jogos. E não é o foco do curso. Se você entrar, por exemplo, em ciências da computação, você vai desenvolver software, programa, aplicativo, né? Vai atuar aí com banco, redes, né? Acho que é bastante importante você conhecer o primeiro curso também pra você não entrar e se decepcionar depois, né? Eu já vi isso muito.
Tem um negócio que eu gosto de falar também e que eu fico provocando todo mundo que é jovem, tipo, de 15, 13, 10, até 18 anos, vai. Até quando tá na época do colégio, assim, que eu fico falando assim, eu fico tentando entender o que quer fazer da vida. E todo mundo sempre quer umas profissões mais tradicionais, sabe? Tipo, putz, quero ser engenheiro, advogado, arquiteto, etc. E ok, beleza ser isso. Mas eu fico instigado a provocar sobre o porquê. Por que que eu fico instigado a provocar isso? Porque a maior parte das profissões que a gente fala e que a gente conhece hoje em dia, elas não vão existir daqui a 15 anos, quiçá daqui a 20 anos, 25, 30 anos. Então, pode ser improdutivo você mirar em uma profissão que tem pouco mais de 10 anos de vida útil. A minha provocação é sempre essa, porque eu fico assim, legal, você quer ser arquiteto, mas será que existem perspectivas de arquitetura aplicáveis em outros lugares, tipo tecnologia? E sim, existem. E não é nem sobre o aspecto óbvio da frase que eu tô falando, que é, por exemplo, a arquitetura de software, mas eu vou falar assim, empresas que desenvolvem jogos e precisam desenvolver cidades e etc e tal, elas precisam de arquitetos reais pra saber como implementar o urbanismo mais fiel à realidade, porque uma pessoa que fez faculdade de design, ou que fez faculdade de desenvolvimento de jogos, ou de, sei lá, tecnologia, ciência da computação e tal, essa pessoa não vai ter a mesma base de conhecimento de uma pessoa que estudou arquitetura, ou que estudou engenharia, ou que estudou, sabe, outras disciplinas que não são enxergadas como adaptáveis ao contexto de tecnologia daqui a vários anos, sabe? Então, eu acho interessante e eu acho muito legal quando as pessoas transicionam de uma outra carreira para a tecnologia, porque isso traz uma bagagem rica, sabe? Por exemplo, pessoas que vão vir de letras para tecnologia, pessoas que vão vir de filosofia para tecnologia. Assim, essa em especial é uma área que eu acho que dá para ir com qualquer outra. Quem fez filosofia pode trabalhar com qualquer coisa, na minha opinião. Eu acho que é interessante porque você traz esse sabor extra, sabe? Normalmente a gente não tem. Normalmente é isso de, ah, você vai fazer uma faculdade de tecnologia, você vai aprender a programar, aí você vai ser desenvolvedor durante o tempo. Sendo honesto, antes de você completar 10 anos de carreira, você vai ter várias lacunas de aprendizado e várias lacunas de experiência. Por mais dolorido que seja ouvir isso, daqui a 10 anos a gente conversa. Porque você vai entender o que eu tô falando, sabe? É diferente. Você vai apanhar bastante, você vai aprender várias coisas pelo amor e pela dor, e você vai falar, putz, cara, entendi o que você quis dizer, sabe? Tem muita coisa que a gente passa de perrengue e decisões que a gente toma e brigas que a gente compra, que a gente olha depois e fala, nossa, cara, que bobagem, sabe? Eu não precisava ter feito isso, eu podia ter feito um negócio muito mais simples. É doido, sabe? Quando você começa a evoluir e falar, entendi um pouco dessas coisas, um pouco das dinâmicas entre as pessoas, entre arquiteturas e sistemas, entendi que me apegar a uma linguagem é uma bobagem muito grande, porque daqui a um tempo essa linguagem vai ficar pior, porque vai surgir uma outra melhor, sabe? O paradigma da computação vai mudar, e as coisas vão ter que se adaptar, sabe? Então, é interessante como o tempo passa e você vai mudar, sabe?
E uma coisa que pode parecer bem óbvia e realmente é, quando você vai fazer um curso ou uma faculdade, tem que estar disposto a também fazer um pouquinho de sacrifício ali. Às vezes estudar um pouquinho a mais, deixar de sair, dar um rolê. Por experiência própria, quando eu fiz outro curso técnico, eu era muito moleque lá, meus 16, 17 anos, acabando ensino médio, fazendo cursinho de informática. E eu ia mais pra escola pra jogar CS com a galera da alta sala do que realmente estudar. Tudo bem que eu já era meio fuçado, autodidata na época, mas isso me prejudicou bastante, porque eu não tinha aquela maturidade de ter o compromisso com o estudo. Então, às vezes, a gente reclama, ah, esse curso é ruim, essa faculdade é ruim, mas às vezes a gente mesmo está estragando ela, não dando aquele valor, aquela importância. Então, é muito importante saber o que a gente quer também, e não fazer porque, fulano disse que ganha bem, então vou fazer a mesma coisa. Ah, o meu irmão faz essa faculdade, eu vou também fazer. Não, você tem que fazer porque você realmente gosta, e tá tudo bem ter, tipo, outras escolhas também. Às vezes não é a sua área.
Eu acho que não é necessariamente também se você fazer o curso na área de tecnologia. Ah, não gostei de programar. Você não necessariamente tem que ser um programador também, né, gente? É importante lembrar disso, que não é porque você formou em sistemas da informação, por exemplo, que você tem que seguir na área, né? Na área tem, a gente até já comentou aqui, outros papéis além do desenvolvedor apenas, né?
É só o começo, tem tantas possibilidades. A pessoa pode ser, sei lá, UX, ela pode ser QA, pode ser programador, PO, PM, pode ser tantas variadas profissões ali dentro daquele nicho ali, né? É tanta possibilidade. E às vezes a pessoa fica com um leque ali fechado de opções. Acho que todo mundo ali é programador, que não tem uma equipe junto com ele.
Eu queria dar uma notícia triste pra quem tá ouvindo, que é o seguinte: muitas das profissões que vão surgir nos próximos anos, a gente não sabe ainda, sabe? Tipo, Squad Lead, Product Owner, é um conceito derivado de outros papéis que existiam no passado e que hoje é diferente e que daqui a 5 anos vai ser diferente. Porque há 5 anos atrás era diferente. Não se apega muito ao nome, porque hoje a gente não vive no mesmo mercado de trabalho de 20 anos atrás, de 40 anos atrás, onde você ia ser um engenheiro e blá blá blá, e você ia depois ser não sei o que lá, sabe? Não se apega ao nome. Não se apega ao nome. Se apega a fazer as coisas que você quer fazer, a ganhar o que você acha justo, e que esse justo seja bem ponderado com o que você conhece e é capaz de fazer de uma forma sensata, né? Porque não adianta você querer também achar que você é o Steve Jobs, porque, assim, a chance de qualquer um de nós ou da agência ser Steve Jobs é, tipo, nula, né? Então, vamos cair na real. A notícia triste é, vai com calma, sabe? E não se apega tanto, porque aí você vai ter que se adaptar.
O que não muda é que a gente sempre muda, como diria o Magalu.
Lutar contra a mudança é dar murro em ponta de faca. Ela vai acontecer, quer você queira, quer não, sabe?
É, gente, ainda mais na nossa área, sabe? Muda tanto, né? As tecnologias, a gente tem que ficar se adaptando aí. Normal, uma coisa assim muito boa hoje, daqui 2 anos. Nossa, como é que você tava usando isso? Hoje eu recebi o meu terceiro feedback aqui no Magalu. É o terceiro ano que eu recebo, né? Eu tava comparando com o meu primeiro feedback e eu fiquei pensando, nossa, é uma pessoa totalmente diferente. Como é que eu tive aquele feedback? Como é que eu pensava daquele jeito? É impressionante como que a gente muda. E eu tenho certeza que daqui 1 ano, 2 anos, eu vou olhar pra isso que eu recebi hoje e que faz total sentido pra mim hoje, eu vou receber, nossa, como que eu pensava desse jeito? Então, isso é normal, gente.
Isso se chama amadurecer. Eu queria puxar uma outra pergunta aqui, que eu fiquei curioso com a resposta que vocês podem dar, que é a seguinte. Vamos supor, isso aí é coisa de velho, tá? Então, mas vamos supor que a gente precisasse começar a carreira hoje do zero, mas sabendo que a gente já sabe. Como vocês começariam?
Ordem alfabética, por favor.
Olha, eu iria focar em soft skill. Se eu já sei o que eu sei hoje, então já sei como começar um projeto, já sei lidar com uma área de negócio. E eu iria colar em gente que sabe mais, com mais referência, com mais experiência, porque com certeza já lidou com situações mais complicadas, com mais pressão, então isso serviria bastante para aprendizado. Teria alguns atalhos, né? Ao invés de dar morro em ponta de faca, às vezes tentando aprender algo que eu não gostava tanto, não tinha tanto interesse, às vezes nem iria usar, eu iria focar em algo que eu gostaria de realmente mexer, teria mais vontade, sentisse maior utilidade para o mundo, né? Eu acho que eu seguiria mais para esse caminho também. também, e além de trazer mais pessoas comigo, de incentivar uma galera, amigos, conhecidos, e formar uma comunidade mesmo. Eu acho que quando você ensina alguém, você acaba aprendendo muito mais. Seria nesse sentido, eu acredito. E você, Milene?
Nossa, difícil, viu? Fiquei prestando atenção à sua resposta. E eu acho complicado isso, porque quando eu penso o que, que eu falaria de conselho pra mim no início da carreira, de cara vem uma que pode até ser engraçada, mas eu acho que eu não deveria ter feito isso. Sabe aqueles programinhas, gente, de se instala no computador e ver tudo que você escreve, tudo que você digita?
Keylogger.
Exatamente, Não use isso, não ensine as pessoas a usarem isso. Primeiro conselho pra mim na faculdade. Segundo conselho, eu acho que eu falaria pra não ter...
Você fez pra ficar usando Keylogger aí, que agora eu fiquei curioso.
Olha o LGPD aí, ó.
Depois das gravações, gente. Depois...
Olha que hackerzinha.
Então, gente, mas não use. Eu acho que eu mudaria isso na minha vida, no início da carreira, eu teria mudado isso. Acho que outra coisa que eu mudaria também é não ter medo de errar, sabe? Eu melhorei muito com isso e ficar pensando, nossa, será que essa pergunta é muito estúpida que eu vou fazer agora, sabe? É impossível a gente saber tudo, gente. É igual antes, eu só trabalhava com Java, né? Só com Java. E eu pensava que eu tinha que saber o máximo que pudesse e não saber algumas coisas, quer dizer, não saber muitas coisas, né? Que é difícil saber. É normal, sabe? E perguntar e não ter medo de errar, ou quando errar, assumir e bola pra frente, não errar mais. Acho que isso muito Leves me ensinou. Então eu daria esse conselho. Não tenha tanto medo das coisas.
Por curiosidade, eu dei um cursinho de Node pra Milene.
Exato, deu mesmo.
Eu vou te falar que tem várias coisas que eu já pensava desde o começo, tipo esse negócio de linguagem que eu acho uma bobagem se apegar. Eu sempre achei isso. Nos meus primeiros 3 anos profissionais, eu trabalhei com 4 linguagens diferentes, sabe? E antes de trabalhar, eu já tinha programado em 2, então eu real usava a linguagem como uma ferramenta pra construir alguma coisa adequada pra aquilo, sabe? Então eu nunca tive esse apego mesmo. Então acho que por causa da maneira que eu comecei, eu já não pensava isso. Em compensação, eu era bastante cri-cri em alguns pontos técnicos que às vezes não tinha necessidade. Às vezes era mais fácil e menos dolorido e mais produtivo eu ter focado no resultado. E aí eu acho que eu mudaria isso, sabe? Eu focaria mais no resultado, eu seguiria mais meus instintos e eu seria mais confiante em saber desenvolver as coisas sem querer agradar muito os outros, quando eu sabia que alguma coisa ia resolver um problema latente, sabe? Porque ao longo da carreira eu vi várias coisas legais não serem feitas por respeitar demais a hierarquia de alguma organização que eu trabalhei, sabe? Eu desafiaria mais isso, assim. Hoje em dia eu aprendi que isso vale a pena, mas se eu tivesse aprendido antes, eu acho que eu teria tido oportunidades diferentes, assim. E não sei, assim, sabe? Eu acho que eu daria mais valor para alguns aspectos técnicos que hoje eu dou mais valor, sabe? Em alguns determinados momentos. Eu teria concluído meu curso corretamente, para eu poder fazer alguma espécie de mestrado, doutorado e poder me envolver com outros profissionais acadêmicos de nível mais avançado, que eu acho interessante. Mas, dito isso, hoje eu me envolvo bastante com essas pessoas que têm um nível acadêmico assombroso, porque o Labs, a gente conquistou um monte de coisa legal e a gente tem acesso a essas pessoas e a gente consegue trazer essas pessoas pra cá para elas trabalharem com a gente, sabe? Então, meio que eu compensei por essa falha, sabe? Tipo, cara, eu trabalho com o pessoal de ciência de dados aqui, o pessoal da Squad, todo mundo é bem fora da curva, assim, e eu acho que eu sou o piorzinho, assim, na real. Então, eu acho maravilhoso isso, sabe?
Tá aí uma coisa que eu acho que, bom, eu pelo menos precisei cursar alguns cursos pra entender ciência de dados e machine learning, pra entender o básico, tá? É uma coisa que eu não consegui ser autodidata.
E uma coisa que você disse, Gouveia, que eu concordo muito, em muitos casos, é muito melhor ter o feito do que o perfeito. A gente quer fazer um negócio perfeito, imaginar todos os cenários possíveis.
É, cara.
E a gente esquece o básico, o arroz com feijão ali.
É, eu já cozinhei muita coisa, sabe? Por muito tempo e podia ter parado antes. Acho que essas são algumas dicas, assim, mas é difícil. Eu fiz essa pergunta e ela é difícil mesmo. E é complicado porque é difícil a gente separar quem que a gente é hoje do que trouxe a gente até aqui pra o que você faria de diferente na sua jornada que você não gosta hoje. hoje, sabe? Tipo, é difícil porque eu gosto bastante da minha jornada, assim.
É isso que eu ia falar, sabe? E se eu mudar alguma coisa e não ficar assim? Eu tô muito feliz.
Exatamente.
Acho que tudo foi muito importante, né? Pra gente chegar até aqui, inclusive os tropeços aí.
Total. Eu sou razoavelmente bem resolvido com as minhas falhas, sabe?
E agora, pra finalizar, qual conselho vocês dariam agora pra quem tá ouvindo esse podcast?
Um conselho não só pra quem tá no início de carreira, pra quem tá decidindo aí se vai fazer faculdade, é o que eu falei durante o episódio, é tentar descobrir ao máximo sobre o curso que você quer fazer antes de começar a fazer, não é porque você gosta de construir Minecraft que você vai ser um bom arquiteto. Pesquise antes, né, pra você não sofrer depois e falar, nossa, por que que eu tô fazendo esse curso? E se você já iniciou na área de tecnologia, se você tá achando que você tá sofrendo muito, você vai sofrer ainda mais até você aprender o mínimo possível pra você começar a gostar, e quando você gostar é um caminho sem volta, e é isso aí.
Cara, não sei, é difícil, né? E eu não gosto de ficar falando o que os outros têm que fazer, sabe? Eu não sou esse tipo de pessoa, assim. Se a pessoa quiser um conselho, ela vai vir pedir pra mim e eu vou explicar o que eu faria na situação, mas, tipo, eu absolutamente não gosto de falar, tipo, faça isso, sabe?
Então tá, finge que você sou eu e você tá falando pro Gouveia 20 anos atrás, vai.
Que ferrou agora, hein?
Pô, mas aí você deu um nó na minha cabeça, porque eu vou ter que inferir conhecimentos e experiências da sua vida que eu não conheço. Aí você...
É isso sabe? Aí. É
cria
isso
um
aí,
personagem cara. Aleatório aí do Skyrim aí. Já era um aí.
Aí, tio Gouve, me dá uma dica aí, mano.
Não seja ansioso ou ansiosa, sabe? É difícil isso hoje em dia, principalmente eu sou ansioso demais. Demais, assim, demais. O meu nível de ansiedade atual por causa das coisas animais que a gente tá fazendo é insalubre, assim. Tipo, cara, eu durmo mal pra caramba, porque eu fico pensando, falando, nossa, cara, aquele negócio lá pode dar um problema aqui? Não, mas peraí, e se a gente pensar assim, sabe? Eu sou muito ansioso.
Nossa,
então, uma dica.
Você tá realmente falando como eu, é o que eu tô sentindo. Nossa,
mas gente... eu falaria isso na real, assim, sabe? Tipo, tente tratar da sua ansiedade o quanto antes. Faça terapia, é muito bom. Vale cada centavo pago. E, sabe, esteja aberto ou aberta a ideias de outras pessoas, principalmente as pessoas mais velhas. E quando você não bater o santo com alguém ou você não gostar de alguém, tenta entender melhor essa pessoa, porque talvez você vai aprender coisas mais importantes do que com as pessoas que você gosta.
Boa. Ah, não foi só um conselho. Consegui.
Ah, mas eu não pensei, eu só vomitei ideias aqui, entendeu?
Mas foi muito bom. Eu diria que leve o tempo que for pra você fazer o que você gosta. Se você realmente ama aquilo, pra trás, nem pra pegar impulso. Vai ter dia ruim, vai ter dia que tá com aquela preguiça, falar, pô, por que eu vou fazer esse aqui? Por que eu vou escolher isso? Mas não é só de dia bom que vive o homem. Vai ter dia ruim também. Vai ter problema em produção, mas vai ter dia de glória. Vai ter fim da sprint lá, bonitinha, review. Você vai ver o seu negócio indo pra produção. Então, assim, não desista, não. Tenha foco, determinação. Não tenha medo de errar também. Você pode errar, mas é melhor tentar errar pra depois acertar do que não fazer nada. É isso que você gosta? Exato. Se você gosta disso, vai atrás. Não desiste. E é melhor feito do que perfeito. Eu diria isso.
E eu vou falar um negócio aqui que a maior parte das coisas, eu vou falar da perspectiva de quem é liderança, tá? A lista de tarefas, se você tiver que listar as coisas que você faz entre ônus e bônus, a lista de ônus é grande. Mas a lista de bônus, ela é pequena, mas ela é bem legal, entendeu? Então, assim, se você entrar em tecnologia e mirar nessa parte de liderança, saiba isso. É difícil, não é fácil. Você vai engolir bastante sapo, mas se você é meio maluquinho, que nem eu, assim, você vai gostar, porque é legal. É bem legal você, tipo, contratar alguém que é júnior e saber mentorar essa pessoa e fazer ela virar pleno, fazer ela virar sênior, fazer essa pessoa virar tech lead, sabe? É bem legal, é bem legal. É um negócio que faz bem, assim, sabe? Você fica feliz de tomar umas balas por essas pessoas, assim.
É gratificante ver a evolução, né? Muito gostoso, é muito bom. E eu recomendo bastante aí, depois quem puder também assistir uma palestra do professor Clóvis de Barros Filho. Fala sobre muito isso da questão de motivação, de escolhas. Depois coloca essa frase que eu acabei de falar aí de pra trás, nem pra pegar impulso, é inspirada nele.
Vai escutar o podcast dele aí, o Inédita Pamonha.
Exato, eu recomendo bastante.
Bom, gente tá no Twitter e no Instagram como @cabecadelab. Eu tô também no Twitter e no Instagram como @o_govs.
Eu tô no Instagram como m_mvasconcelos e no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos.
Eu tô no Instagram como jr_acn.
Falou, gente.
Valeu.
Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.